Oi, eu sou o Eric e esse é o Level Secreto, podcast com episódios curtos sobre os jogos que considero fundamentais para conhecer um pouco mais sobre videogames, sob todos os aspectos. Episódio 64, Super Mario 64.
Let's go!
Super Mario 64 foi lançado em junho de 1996, a mesma data que o Nintendo 64 chegou às lojas. O Mario mudaria a perspectiva de suas aventuras, do 2D para uma experiência completa em 3D, tão notável no seu lançamento que é considerado um dos jogos definidores de como elaborar uma jogabilidade em 3 dimensões, mesmo não sendo o primeiro desse estilo. O desenvolvimento de Super Mario 64 começou em 94, e o primeiro ponto era definir um sistema de câmeras. A princípio, seguia uma visão isométrica como o Super Mario RPG, e depois passou a ser livre. Houve uma atenção inicial na elaboração das animações do Mario, e depois na construção dos ambientes. Quando a Nintendo estava produzindo o primeiro Star Fox, usando o chip gráfico Super FX que fazia cenários em 3D para o Super Nintendo, o Shigeru Miyamoto chegou a pensar num jogo do Mario usando essa tecnologia. O que levou Miyamoto a migrar o projeto para o Nintendo 64 não era nem só pelo poderio maior do console, mas que o controle tinha mais botões. É comum ter piadas sobre a aparência do controle do Nintendo 64, que ele foi feito para o uso de um polvo e não para uma pessoa com duas mãos. Mas é nesse dispositivo alienígena que a ideia de movimentar a câmera num jogo 3D ficou palpável, na medida do possível, para que depois a gente pudesse desenvolver as convenções que são familiares hoje em dia. Por exemplo, os botões C direcionais, que parecem excessivos, têm a função de virar a câmera, de aproximar e afastar a visão. Em relação à movimentação do Mario, ele adquiriu uma complexidade maior de gameplay. Tem pulo triplo, pulo com a bundada, pulo longo, mortal para trás, pulo na parede, mergulho e cambalhota. Essas mecânicas continuaram nos seguintes jogos do Mario em 3D, mas o soco e o chute permaneceu apenas no 64. Nessas ações e também levando dano, o Mario faz barulhos. Aí aproveito a oportunidade de lembrar que este foi o jogo que o Mario passou a falar, graças à dublagem do Charles Martinet, que se tornou a voz desse personagem tão icônico.
It's me, Mario!
A vida do Mario também passou a funcionar de forma diferente. Não é levar o dano e ficar menor, e aí levar outro dano e morrer. Nesse jogo não tem o Mario pequeno. Existem pontos de vida que são perdidos, e quando o Mario pega moedas, vai recuperando a saúde. Super Mario 64 possui power-ups, como em outros jogos. Eles são representados por chapéus diferentes. Geralmente estão dentro de blocos com determinadas cores. Tem um chapéu alado que dá poder de voar. O Mario consegue se movimentar pelo ar após dar o salto triplo ou auxiliado por um canhão. Tem um chapéu de invisibilidade que faz o Mario passar por inimigos e algumas passagens como grades. E também tem um chapéu que transforma o Mario em metal, que o deixa pesado, podendo andar debaixo d'água e dá o poder de derrotar os inimigos só encostando neles, como acontece com a estrelinha nos outros jogos. Super Mario 64 introduziu uma série de características de gameplay no espaço 3D. Lançou na mesma data do Nintendo 64 e, diante das informações a respeito da variação da gameplay, fica evidente que não era somente a demonstração de uma tecnologia. Ainda que a intenção do Miyamoto fosse inicialmente de desenvolver 40 fases, que no fim esse número reduziu para 15, Super Mario 64 como produto não se resume a uma mera experimentação. Ele comporta as suas dinâmicas de jogo combinando a uma narrativa, tudo isso amarrado a uma premissa muito simples, como a de padrão num jogo dessa franquia. Super Mario 64 começa com a princesa Peach mandando uma carta, convidando o Mario para ir ao seu castelo, para comer um bolo que ela havia preparado. Quando Mario chega, descobre que o Bowser invadiu o lugar e aprisionou a princesa usando o poder das 120 estrelas do castelo. A partir daí, o Mario deve colecionar essas estrelas que estão escondidas nas pinturas do castelo, que são portais para outros mundos funcionando como as fases do jogo. Diferente dos títulos anteriores, cada fase tem 6 estrelas que correspondem a objetivos diversos. Quando o jogador seleciona uma tarefa ao iniciar a fase, ela pode apresentar uma configuração espacial diferente dependendo do objetivo, ou o jogador pode estar no ambiente e encontrar uma outra estrela e consegui-la, saindo desse objetivo inicial. Um exemplo desse caso são as moedas vermelhas. Coletando 8 em uma fase, o jogador garante o acesso a uma estrela. Super Mario 64 acrescenta um fator quebra-cabeça, ao invés de simplesmente ir da esquerda para a direita e chegar ao fim de uma fase. Esse jogo ampliou um senso de exploração, de desbloquear áreas secretas. Se no Super Mario Bros. 3 ou no World, o jogador libera caminhos no mapa do mundo, aqui no 64, o jogador desvenda os segredos do castelo. Portas para salas que contêm novos quadros são desbloqueadas com um determinado número de estrelas. Para acessar uma outra parte do castelo é necessária uma chave, que é adquirida ao passar de uma fase especial onde o Bowser é o chefe no fim. Há algumas fases extras, mais curtas ou de tarefas simples para adquirir uma estrela. Seus acessos não estão em pinturas, mas sim escondidas em certos locais do castelo. Em Super Mario 64, o jogador varia o seu trajeto durante o jogo. Como coletar todas as 120 estrelas não é algo obrigatório, não é necessário o domínio completo da movimentação do Mario para terminar a jornada de forma satisfatória. Super Mario 64, quanto os outros jogos em 3D, são notáveis por favorecer a pura diversão, a falta de compromisso da excelência da performance, e ao mesmo tempo servir para os jogadores que querem experimentar todas as possibilidades da gameplay do Mario, seja em fazer tudo o que o jogo oferece, quanto terminar mais rápido, explorar os bugs, etc. Houve em certo período a especulação de uma sequência direta, um Super Mario 64 2, que seria lançado para o periférico Nintendo 64 DD em 1999, mas foi cancelado pelo fracasso desse dispositivo, que às vezes precisamos de um esforço para lembrar que isso sequer existiu. E esse projeto do Super Mario 64 2 não possui nenhuma imagem disponível. Em 2004 foi lançado um remake para o Nintendo DS, com diferenças consideráveis, como a inclusão do Luigi, o Yoshi e o Wario como personagens jogáveis. Uma versão emulada do Super Mario 64 está disponível no Super Mario 3D All Stars do Switch, aquela coletânea que teve um período limitado de vendas. Ele tem algumas melhorias de gráfico e interface. E o jogo original em si, no Nintendo 64, está na biblioteca da assinatura extra do Nintendo Switch Online. Apesar dos jogos em 3D da franquia terem tido uma evolução de gameplay maior que os 2D, que faz com que, por exemplo, a fluidez desde o Super Mario Bros. 3 permaneça agradável até hoje, a defasagem que o Super Mario 64 tem não impede com que ele seja divertido. Ele é mais do que só uma curiosidade histórica. As suas fases são criativas, e liberando o caminho do castelo ainda é engajante. Isso só mostra o quão a Nintendo, quanto o Shigeru Miyamoto e outras pessoas talentosas que desenvolveram jogos do personagem, os fazem para que eles sejam eternos, que cada geração possa se divertir com eles. Isso é algo muito importante numa mídia que, sobretudo pelo aspecto mercadológico, tem a retórica de que o desenvolvimento tecnológico move os videogames para frente. E não é isso, sabe? O Super Mario 64 nasceu num período de revoluções, na transição de gerações de consoles, talvez na mais importante delas. E a sua evolução foi dentro das características que permanecem até hoje como sua identidade, o que cativa quem gosta desses jogos. Partindo da mecânica do pulo, o Mario expande as possibilidades que o jogador tem em cada uma de suas aventuras. Por um simples verbo que trabalha como a base do engajamento, da criança que está começando a conhecer os videogames ao adulto que sempre jogou Mario, vão se movendo pelos caminhos da diversão, criando as memórias que nada mais são que pinturas, ficando em lugares especiais nas nossas histórias como jogadores.